a palavra.
Eu apenas pedi a palavra.
Senhor presidente.
Para o deputado Aleluia, a palavra.
Dou a palavra ao ilustre deputado Valdir.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, nobre deputado.
Olá, esse é mais um episódio do Frequência Política, o podcast de política da XP Investimentos. Eu estou aqui com Júnia Gama, Vitor Scaletti, Vinícius Sheffield e, essa semana, demos uma folga aí, uma liberação para o nosso comandante aqui, Paulo Gama, e vamos tocar essa conversa aqui sobre a política na semana, sobre os acontecimentos de uma semana de recesso no Congresso Nacional, nos tribunais superiores, mas tão animada quanto semanas normais de trabalho. Vamos falar nesse episódio de hoje sobre a polêmica aprovação do fundão eleitoral, aí mais recursos, 5,7 bilhões de reais para as campanhas em 2022, a reforma, a mini-reforma ministerial, né, que se seguiu aos embates políticos e ao clima que foi criado depois da aprovação desse aumento do dinheiro para as campanhas políticas. Vamos falar também sobre problema político, mais um ruído criado pela discussão sobre a necessidade ou não de voto impresso para que as eleições aconteçam. Parece estranho a gente estar conversando sobre isso, mas é um debate que realmente está acontecendo nos bastidores em Brasília e que está assustando muita gente. Vamos falar também de reforma tributária, quais são os próximos passos e quais são os planos do relator Celso Sabino para o texto que vai ser reapresentado na primeira semana de agosto. Esse é o Frequência Política e eu chamo vocês para conversar um pouco sobre o debate da semana no cenário político. Bom, vamos lá, né? Essa semana a gente teve o início do recesso do Congresso, mas os nomes do presidente Arthur Lira, da Câmara dos Deputados, os nomes no Palácio do Planalto, ali dos ministros palacianos, realmente não saíram das manchetes e a gente teve temas bastante importantes discutidos essa semana. Uma briga pública do presidente, que teve alta do hospital no domingo e já no próprio domingo e na segunda-feira começou uma confusão com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, sobre a aprovação do fundo eleitoral, do aumento dos recursos para as campanhas eleitorais. Aí, um aumento considerado por muitos desproporcional, desarrazoado. O Congresso apanhou muito da imprensa, o próprio Bolsonaro reagiu depois de cobrado sobre se vai vetar ou se vai manter ou não essa configuração aí do fundão. Eu queria chamar a Júnia aqui e o Vinícius Sheffield para a gente falar sobre as possibilidades desse dinheiro ser mantido na LDO, né, de ficar assim, há necessidade ou não de vetar e as consequências políticas que a gente já vê sobre esse tema aí numa mini reforma ministerial, né? Temos o presidente do PP, do principal, do partido ícone, do que a gente chama de Centrão, ascendendo a coordenador do governo na Casa Civil, né, Júnia?
Isso mesmo, Débora. De fato, o que a gente viu, como você falou, o presidente Bolsonaro estava internado até semana passada e saiu do hospital já arrumando briga, né, com a política aqui em Brasília. Então, ele, desde que saiu do hospital, deu várias declarações falando que vetaria esse fundo eleitoral turbinado, né, quase o triplo do que tinha sido no ano passado, são 5,7 bilhões, e isso causou uma reação muito séria, uma reação de expectativa de ruptura dentro da base aliada, porque a gente sabe que dinheiro para financiar campanha eleitoral é considerado um dinheiro sagrado pelos parlamentares. Ainda mais no cenário de não se ter financiamento privado de campanhas mais, de fato, os parlamentares eles não estão muito propensos a negociar uma diminuição significativa nesse valor. Então, o que aconteceu? O clima azedou demais, isso foi levado para o presidente, todas essas reações, e isso precipitou essa mini reforma ministerial que a gente vai ver acontecer na próxima semana, mas que essa semana já foi confirmada pelo próprio presidente Bolsonaro, uma reforma que traz o Centrão ainda mais para o núcleo decisório do governo Bolsonaro. Então, a gente já tinha ali a ministra Flávia Arruda na Secretaria de Governo, que é a pasta responsável pela articulação com o Congresso. Ela é uma aliada muito próxima do Arthur Lira, presidente da Câmara. E agora a gente tem, coroando essa aliança praticamente absoluta com o Centrão, o Ciro Nogueira no principal ministério do governo, que é a Casa Civil, né? A Casa Civil é a gerência do governo, é por onde tudo passa, todas as decisões importantes, faz a coordenação dos programas de todos os ministérios, então, de fato, seria uma espécie ali de primeiro-ministro do governo, e ele vai ter, certamente, pelo perfil e pela estatura política, também um papel de articulador político. Então, a expectativa é que o Ciro Nogueira consiga desatar muitos nós que o governo tinha ali no Senado. A gente sempre falou aqui há meses que a gente fala que integrantes do governo reconhecem essa defasagem no atendimento ao Senado. Quanto a Câmara tem 5 deputados que são ministros, o Senado não tinha nenhum ministro indicado no governo. Então, a gente começa a resolver isso. O que se ouvia no governo é que o presidente queria fazer essa mudança de forma a otimizar ao máximo possível os resultados, e acho que a figura do Ciro Nogueira vem bem com esse perfil de otimizar esses resultados. Ele é presidente do PP, que é, como a Débora falou, o maior partido do Centrão, o mais emblemático do Centrão, é um partido fundamental na governabilidade da atual gestão Bolsonaro, né? A gente tem o Arthur Lira, que é também do PP, presidente da Câmara, e acho que vai ter uma jogada casada entre esses dois. São vários os desafios que o Ciro Nogueira vai ter quando assumir o governo, quando ele assumir a Casa Civil no governo Bolsonaro. O primeiro deles provavelmente vai ser essa questão do fundo eleitoral. O que a gente ouve entre integrantes do governo, mas também ali na cúpula do Congresso, é que ninguém está muito satisfeito com essa história de veto, não. A ida do Ciro Nogueira ela vai significar, pelo menos, uma discussão mais aprofundada sobre esse veto. Então, a gente já ouviu sugestões do tipo não vetar e chegar ali na LOA e dar um jeitinho, diminuir um pouco o valor que vai ser direcionado para o fundo eleitoral, mais uma solução mais diplomática, mais negociada. E são vários os outros desafios que o Ciro Nogueira vai ter para destravar a pauta do Senado. Tem que ajudar na aprovação do nome do André Mendonça, né, Débora, para ministro do Supremo. Até hoje tem muita resistência a esse nome. Tem que ajudar a andar várias pautas que estão paradas no Senado. Marco das Ferrovias, PL Cambial. São várias as propostas que passaram pela Câmara e ficaram paradas lá do Senado. E a reforma tributária, que é uma reforma que o governo deseja ver aprovada agora nesse segundo semestre.
Bom, Vitinho, a Júlia explicou um pouco do politiquês aí pra gente, mas assim, no final do dia, o mercado tá um pouco preocupado com a sanha gastadora, né? A Júlia falou em otimizar os resultados para o governo com a chegada do Ciro Nogueira. Esse otimizar dá um pouco de receio no mercado, né?
O receio que tem é sempre fiscal, né? Acho que tem duas vertentes, a gente já falou aqui algumas vezes. Acho que o contágio da política para o mercado acontece por alguns vetores, possivelmente. O mais usual costuma ser o fiscal, né? Tem algum problema político, essa pressão acaba de alguma maneira sendo aliviada com algum gasto, algum benefício tributário, alguma coisa que no final é o tesouro pagando a conta desse desequilíbrio, digamos assim, político, esse problema político. Como o orçamento de 2021 foi aprovado, enfim, hoje, nessa quinta-feira, quando a gente está gravando o podcast, a economia soltou o último relatório bimestral, atualizando ali o orçamento de 2021 e liberando o resto dos recursos que estavam contingenciados, pela dinâmica positiva de arrecadação, bem na verdade, mas o fiscal de 2021 está ali, né? Vai ter sempre aquele enrosco de execução, os deputados vão reclamar que ainda não está saindo, mas no final das contas, enfim, tem aquele orçamento natural, mas a coisa está andando. Para 2022, já tem aquela discussão que a gente conversa aqui também com frequência, que vai discutir aumentar a Bolsa Família, quanto vai aumentar, vai ter demanda por investimento em ano de eleição, como é que vai ser. Então, a ida do Ciro Nogueira para a Casa Civil nesse sentido, talvez seja até, difícil falar isso, né? Mas talvez seja até positivo para o fiscal no sentido de diminuir essa pressão política e o efeito colateral disso que pode ter para o fiscal, né? Pode ser que o governo consiga contornar melhor ou navegar melhor esses mares complicados ali com os partidos, às vezes até aliados. Um receio que acontece, e a gente deve falar um pouco aqui, é sobre o fundo eleitoral, mas que eu prometi para o Paulo Gama que está de férias, mas que eu ia fazer uma defesa do fundo eleitoral, só para ser polêmico aqui, mas aí fica para frente.
Não, como assim? Até... Que história é essa, Vitor?
Vamos lá. Fala aí, porque na sequência, o Mini vai explicar para a gente como é que esse fundo eleitoral que o Vitor está defendendo vai caber no orçamento.
É isso.
Eu sou do Centrão, pessoal, que... brincadeira.
Pegando o gancho da Júnior aí, a gente vê que o Ciro, agora, uma vez investido na Casa Civil, ele vai ter um grande desafio pela frente, que é justamente aquilatar esses interesses aí partidários em torno do fundo. Quanto que virá, quanto que será provisionado, qual vai ser a solução jurídica que o presidente dará, se de fato ele vetará, ou vai ter algum meio termo aí, como a Júlia antecipou, né? A gente lembra que durante a discussão em 2019, o presidente também sinalizou com o veto, mas depois voltou atrás e disse, até arguiu uma possibilidade de sofrer um processo de impeachment ou algo do tipo, acabou não vetando o fundão. Mas a discussão naquela oportunidade já estava no bojo da lei orçamentária anual, e eu acredito que essa solução que será dado, né? O governo tem até o final de agosto para enviar para o PLOA, né, que a gente chama para o ano de 2022, e acredito que deva provisionar um valor ali que se chegue eventualmente a um ajuste político nesse entretempo e devolver a competência para o Congresso Nacional deliberar. Tem que vir o valor na LOA, né, ainda que seja simbólico. A gente já viu que o presidente assinalou aí entre aplicar algum índice inflacionário, então pegaria o valor das últimas eleições, o montante das últimas eleições gerais, e aplicaria um índice de inflação, mas ele tem que tomar essa decisão fatalmente até o final de agosto, e a presença do Ciro na articulação com os parlamentares vai ser, eu acho, fundamental para que isso avance, para que essa agenda avance.
Concordo, e esse timing que o Vinícius falou, ele é importante, porque como a gente não teve ainda a chegada da LDO na Casa Civil, os prazos não começaram a contar. O veto ele acontece até 15 dias úteis depois dessa chegada. Então, isso joga lá para metade de agosto uma decisão do governo sobre veto ou sanção da LDO. Então, esse prazo fica muito junto com o envio da LOA, né, da Lei Orçamentária Anual, e o que se espera é justamente isso, é uma solução negociada, uma solução casada, mais diplomática, porque, de fato, a cúpula do Congresso e os parlamentares da base como um todo, eles não estão dispostos a aceitar uma grande reviravolta nesse sentido, simplesmente um veto. Então, a resistência vai ser muito grande, e o Ciro, como dirigente partidário, né, o Ciro ele é o presidente do PP, ele tem também todo o interesse em trabalhar para costurar uma solução mais benéfica para os partidos.
Para completar, Júnior, a gente viu muito a intervenção dos dirigentes partidários, né, inclusive o Arturo, né, nomeado Casa Civil, durante a votação da LDO no Senado Federal. A gente, né, passou por uma margem estreita, até fizemos um comentário antes, e teve muita intervenção dos dirigentes, presidentes de partidos, para que o fundo fosse aprovado a oportunidade. Então, alguma solução média, eles necessariamente terão de chegar nesse entretempo. E até para pegar o teu gancho novamente com relação à agenda prioritária do governo no Senado, que está estacionada, a gente viu essa semana uma coisa que chamou a atenção, acho, até do pessoal que monitora o setor de ferrovias, concessões, que o Estado do Mato Grosso ele lançou o primeiro edital para autorização de uma ferrovia exclusivamente estadual. Então, por que que isso aconteceu? Isso já aconteceu sob a égide de uma legislação estadual. A gente lembra que tem o Marco das Ferrovias parado no Senado, o ministro da Infraestrutura ele até pontuou, assinalou com a possibilidade de enviar uma medida provisória caso os senadores não impulsionem essa agenda por lá. E, claro, o objetivo final é destravar os investimentos. E o risco que os estados começam também a editar leis específicas para disciplinar a modalidade de concessão como ferrovias, rodovias, e se cria um mercado de concorrência legislativa que seria danoso, caso a competência da União de disciplinar tema de uma forma mais isonômica, digamos assim.
Deixa eu só defender minha sanidade aqui. A Débora e a Júlia questionaram o meu ponto e o Paulo Gama também. Eu só queria falar assim, o fundo é grande, tá? 5 bi não é pouco, faço essa concessão. No entanto, a gente tem que lembrar que em 2014 a gente gasta total de campanhas por cerca de 5 bilhões de reais, né, valores da época, que hoje dá quase o dobro disso, tá? Só atualizar pela inflação. E aí tem que lembrar que a gente acabou, né, entre 2014 e 2018, a gente acabou com o financiamento privado de campanha, foi uma decisão política da sociedade de acabar com o financiamento privado de campanha por todos os problemas que tem. Aqui não estou fazendo juízo de mérito se foi certo ou se foi errado. O ponto é que acabou. E aí foi criado um fundo eleitoral para que os partidos tenham recurso para disputar a eleição. Aí tem discussão de o que é o critério para escolher, o que é o que deixa de ser. Em 2018, o gasto total de campanhas no Brasil foi uns 3 bilhões de reais, cerca de 2/3 disso de fundos públicos de alguma maneira, e especificamente do fundão, né, porque eles também podiam usar o recurso de aquele recurso anual do partido também. Se você acumulasse ele ao longo do tempo, você podia usar durante a campanha. Então, por isso que é um pouco a mais. Mas o fundão em 2018 foi de 1,7 bi. Se a gente atualizar isso por inflação, dá 2,5 bi. E aí, assim, por que que eu defendo a existência do fundão? A gente não pode querer que numa democracia grande, livre, num país gigante como o Brasil, como é que a gente vai fazer campanha? Assim, aí é talvez pelo viés de que eu acho que a importância que eu atribuo à política, mas assim, como é que a gente vai escolher os políticos no Brasil sem que eles consigam aparecer, sem que eles consigam se mostrar? Claro que, assim, não estou sendo ingênuo aqui, eu sei dos problemas que essa quantidade de recursos podem gerar, de tal, as aplicações que eles podem ter, diferentes dessa que eu estou falando, mas a gente está falando aqui de, se for 5 bilhões de reais, 5,5 bi, a gente está falando de menos de 1% do PIB a cada 4 anos, a cada 2 anos, porque você tem anos pares, você tem eleições municipais, depois eleições nacionais e estaduais. Mas será que é um custo que vale a pena ser pago para que a gente tenha uma democracia? Eu acho que a gente não pode demonizar a existência do fundo per se. Assim, eu vejo essa discussão e todo mundo quer que seja zero, mas também não quer que tenha doação privada. Então, assim, tem que ter alguma forma de financiamento. Só queria fazer a minha ponderação aqui de que eu defendo a existência do fundo. Não sei se é 5 bi. A gente fez uma eleição em 2018 com o equivalente a 2,5 bi hoje. Então, pode ser menos que 5? Pode. A gente já fez eleição em 2014 com mais. Então, assim, eu não sei exatamente, aí é uma decisão social que a gente tem que tomar, mas, assim, a gente querer que seja zero é um grande absurdo, ou a gente muda a forma de financiamento. Aí, tudo bem, a gente vai trocar problemas, de ser público ou privado, ou um misto dos dois. Mas eu só queria deixar meu ponto aqui para vocês não acharem que eu sou maluco.
Eu concordo, Vitor, com o que você falou. Não, de fato, para a gente ter uma democracia funcional, a gente conhecer os candidatos, é fundamental ter um financiamento da campanha. E se não existe financiamento privado, é preciso que tenha esse financiamento público. O que a gente ouve no Ministério da Economia é um questionamento sobre o valor, porque se criou um discurso ali no Congresso de que, como esse dinheiro vai vir das emendas de bancada, então seria dinheiro que seria já de posse dos parlamentares, então não estaria saindo de lugar nenhum. Mas o que a gente ouve ali é que não é bem assim. É que esse dinheiro, as emendas de bancada, elas basicamente vão para a saúde, e aí elas ajudam no cumprimento do mínimo constitucional, e vão também para obras e investimentos. Então, quando você coloca uma quantia robusta dessa para financiar o fundo eleitoral, você, de alguma forma, está sim tirando dinheiro que iria para financiamento de obras, de ministérios, de outras ações do governo, e também você obriga a União a contribuir mais para a questão da saúde para que seja cumprido o mínimo. Então, essa é a preocupação que existe ali no Ministério da Economia, realmente, pelas contas, é algo que estaria excessivo, mas concordo com o Vitor, esse fundo precisa existir, ele precisa ser o suficiente para financiar uma eleição que deixe com que os cidadãos conheçam bem quem são os candidatos.
Concordo com a Júnia, eu só acho que comparar com a eleição de 2014, que a gente sabe que foi uma eleição altamente eivada de corrupção, talvez não seja o melhor caminho. Mas, assim, o custo do fundo eleitoral é, de fato, muito menor do que o custo da corrupção. E saída para fazer uma campanha mais cara, mesmo tendo um fundo eleitoral mais enxuto, existe sim, que é a doação por pessoa física. A doação por pessoa física, se não me engano, é limitada até 10% do patrimônio. Então, pessoas muito ricas podem doar muito dinheiro para os candidatos. É uma questão de escolha de querer apoiar esse candidato. Agora, eu acho que a doação por empresas dificulta é aquela questão perniciosa, entendeu? De você comprar um espaço num governo futuro, uma vantagem futura por meio de um financiamento eleitoral, que a gente, enfim, cansou de ver isso no Mensalão, no Petrolão, enfim, em vários outros episódios de corrupção.
Só queria colocar assim, que eu não tenho uma preferência, tá, em público, privado ou misto. É só, assim, só tem que ter um bode na sala. Alguém tem que pagar essa conta, porque os partidos políticos não geram dinheiro para eles mesmos. E o financiamento com pessoa física em 2020, né, em 2018 já teve, né, 2020 foi, as regras até ajudaram um pouco mais, mas ela, no Brasil, pelo menos, não sei se é cultural, a gente viu que contribuiu um pouco. E tem questões também negativas no sentido de, pô, é justo pessoas mais ricas conseguirem doarem mais que pessoas mais pobres, e os partidos que eventualmente representam pessoas mais pobres, tem uma discussão na ciência política em relação a isso. Mas, assim, eu só queria colocar esse bode na sala e falar que não dá para a gente demonizar. E quanto à parte fiscal que a Júlia citou, isso é perfeito, tá? Isso é uma preocupação. Assim, em relação ao fiscal, é relativamente pequeno a gente falar de... O PIB é 7 trilhões de reais, então é 0,1% do PIB, é quase nada. Então, assim, se vai ser 5 ou se vai ter 2, é um erro ali no, numa conta. Não que seja pouco dinheiro, mas, assim, um orçamento não é isso que vai explodir o teto per se. Mas você tem a pressão do teto de Bolsa Família, que vai ser a gente está discutindo, se é 250 a R$300, qual o número de famílias, o quanto vai querer fazer o ano que vem, tem pressão para obra, pressão para aumento de salário, e vai ter também essa parte do fundão eleitoral que vai entrar dentro do teto. Então, assim, ele vai competir nesse recurso, nessa piscina de recurso finita. Então, acho que isso contribui, sim, para esse risco para o ano que vem. Então, assim, eu não estou fechando o olho para que o risco existe, eu só acho que a gente não pode demonizar o fundo a priori.
É, inclusive, Vitor, até a gente notava aqui durante as campanhas, até conversando com parlamentares, é que quem é contrário ao fundo, geralmente, né, não sei se é uma máxima, mas eu falo geralmente, tem bastante capilaridade nas redes sociais. Então consegue fazer a campanha pelo Instagram, pelo Facebook. Agora, a dúvida que se tem é, chega a todos? Evidentemente que não. Há uma inequívoca exclusão digital também, em termos de você ter acesso a quem são os candidatos, etc. E o fundo, ele, às vezes, ele financia também essas candidaturas. Vão estar lá na ponta fazendo uma campanha, digamos assim, de uma maneira mais tradicional, sem tanta inserção pela internet, pelas redes, como são os candidatos que a gente viu aí. Eu acho que a maior parte que é contrária ao fundamento fundo também tem essa possibilidade de se inserir para a escolha do eleitor, passar informação sobre seus projetos através de outros meios que sejam, digamos assim, mais econômicos, como a própria internet.
Bom, e a gente vai ver cada vez mais esses temas do funcionamento e das questões eleitorais para 2022 invadirem o cenário atual, nublarem, criarem ruídos ainda agora nesse ano. Hoje mesmo, na quinta-feira, quando a gente grava esse podcast, a Júlia, enfim, correu atrás em Brasília aí da imensa repercussão da manchete do Estadão hoje, que falava do ministro da Defesa, que conversou com outras autoridades em Brasília, teria conversado sobre a possibilidade de não haver eleições em 2022, caso não venha a ser aprovado o que eles chamam de voto auditável. Eu acho que o que precisa, o que o mercado precisa prestar atenção nesse tema, principalmente, é o quanto isso vai ficando confuso ao longo da discussão e ao longo do tempo, assim, como parte da política brasileira vai usar esse tema para atrapalhar pautas no Congresso ou para mudar a direção de discussões no Congresso e identificar o risco de haver mesmo uma mudança de regime ou uma ruptura no Brasil. Obviamente, a gente tem conversado aqui, né, enquanto time, eu acho que todo mundo concorda que nós não estamos à beira de uma ruptura. Mas usar isso para encaminhar, direcionar e tentar manipular o debate político também não é uma boa opção. Bom, vamos ouvir o que a Júnia trouxe dos relatos dela aqui de Brasília.
É, Débora, de fato é algo que provoca um tensionamento muito grande. As falas do presidente Bolsonaro, elas já tensionavam o ambiente, inclusive geraram uma resistência muito grande no Congresso em relação a essa proposta do voto impresso, voto auditável. É, existiam vários partidos, inclusive da esquerda, que eram favoráveis ao voto auditável. A gente já viu o presidente do PDT, o PDT é um partido de esquerda, defendendo o voto auditável, mas essas falas tão controversas do presidente, questionando as eleições passadas, elas geraram, na verdade, resistências a essa proposta. Então, o clima hoje no Congresso é contrário à aprovação dessa proposta. E aí, quando você coloca o chefe das Forças Armadas nessa defesa, eu acho que você traz uma escalada da gravidade dessa discussão. Não é algo simples, não é algo, como você falou, que passou despercebido, mobilizou Brasília, sim, mobilizou a política, e a gente viu negativas públicas, tanto do Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que nunca foi questionado sobre isso, nenhum tipo de informação nesse sentido chegou a ele, e do próprio ministro Braga Neto, que soltou uma nota hoje dizendo que nunca mandou recado nenhum por interlocutor nenhum, reafirmou que compete ao Congresso decidir sobre essa questão do voto auditável, mas, parênteses importantes na nota, ele voltou a defender, sim, a aprovação do voto auditável como algo para trazer mais transparência, confiabilidade às eleições. Então, é um tema que gera, sim, um ruído político, que causa preocupação nos parlamentares, causa preocupação aqui em Brasília, mas o que a gente viu também foi uma tentativa do Arthur Lira, do comando da Câmara, do comando do Senado, enfim, da cúpula dos poderes como um todo, do próprio Supremo Tribunal Federal, do TSE, de tentar baixar um pouco a temperatura, de colocar ali panos quentes, de ter isso como questão superada, até porque essa matéria, ela reporta um fato que teria acontecido há algumas semanas. Então, o que a gente ouve é que Brasília agora, o governo agora estaria entrando em outro rumo, estaria mudando o rumo da prosa, essa expressão a gente ouve por aqui, principalmente com essa mini reforma ministerial. Existe uma aposta muito grande na ida do Ciro Nogueira ali para o coração do governo, como uma forma de profissionalizar politicamente esse governo, de você colocar ali uma pessoa que vai ser operacional, que vai negociar, que conhece os limites das instituições, da democracia e que, por isso, pode trazer, sim, mais estabilidade. Então, a tentativa toda que a gente viu foi essa. Vamos ver se mais fatos surgirão, se mais conversa surgirá a partir daí, mas o que a gente viu hoje foi essa tentativa realmente de baixar um pouco a temperatura, porque de fato é uma discussão muito grave, pode causar muito ruído. A gente está há pouco mais de um ano das eleições e não faz muito sentido enveredar por aí.
A matéria do Estadão relata uma conversa que teria acontecido algumas semanas atrás, antes, como a Júlia falou, antes do presidente Bolsonaro ser chamado pelo ministro Fux no Supremo para conversar sobre a escalada de ataques e de críticas do Bolsonaro em relação ao presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso. Enfim, foram uma série de ataques pessoais e o Bolsonaro hoje voltou a acusar o Barroso de estar manipulando o Congresso para não aprovar o voto impresso, auditável. Mas, assim, o argumento do Barroso, eu acho que a gente precisa parar para lembrar, muitos são muito jovens e não se lembram dessa época, mas o voto impresso, ele ensejava muita judicialização em relação ao resultado das eleições e muitas fraudes. Assim, juízes eleitorais da época em que havia voto impresso, e mesmo juízes eleitorais de hoje, relatam, quando acontece algum problema na urna eletrônica, que eventualmente é preciso substituir por uma urna de papel, em algumas regiões remotas, às vezes isso é necessário, relatam situações como o local de votação ser trancado, rodeado por homens armados e simplesmente, quando os agentes do Estado, os mesários, a Justiça Eleitoral conseguem entrar de volta no local, não tem mais nenhum voto. Os votos desapareceram ou foram, de alguma forma, inutilizados. Esse tipo de situação não é, hoje em dia, em situações eventuais como eu citei, não é incomum no interior, nos rincões do Brasil. A preocupação do Brasil hoje, e das diversas autoridades em Brasília hoje, é que a gente se coloque numa situação, na mesma situação, ou numa situação parecida que os Estados Unidos viveram na última eleição. E aí a gente vai discutir urna a urna, voto a voto, no nosso Brazilian style, ou as instituições vão se reunir em torno de um resultado democrático, acreditar na contagem e no sistema eleitoral que a gente escolheu e fazer valer o resultado das urnas. Eu acho que a gente tem um pouco disso. Eu queria saber, do lado do Vitor, como é que o mercado enxerga um pouco essa discussão, que é, enfim, é um tanto filosófica, né? Mas pode mudar muito a visão do mercado internacional sobre o Brasil.
Vamos lá, se tem voto impresso para checagem ou não tem, acho que é irrelevância, acho que para mercado. Passa a ser relevante se não tiver e tiver alguma confusão na contagem, não aceitar resultado, mas assim, a gente viu nos Estados Unidos uma confusão de um candidato não aceitando o resultado da eleição e a realidade assim, vai se impondo, né? Você faz uma contagem tradicional, portanto que os outros atores, todos os outros atores sigam nessa direção, o Trump saiu da Casa Branca pela porta da frente sem dar trabalho, né? Tá aí reclamando e tal, mas vida que segue, pode ter o direito de reclamar, que a Débora tem uma palavra em latim para isso, uma expressão em latim para isso.
Jus esperneandi.
Obrigado, Débora.
Teve só a invasão ao Capitólio, né, Vitinho?
Mas foi antes, né? Foi antes da eleição.
Mas aquilo ali foi um resultado desse tensionamento também do Trump, né? Dos questionamentos, a lisura do que seriam as eleições. Eu acho que essa incitação à militância, ela causa muita preocupação, porque...
É ruim, institucionalmente é ruim, não tem dúvida, tá? Mas assim, acho que para mercado, contanto que não tenha uma ruptura ou uma percepção de que pode haver uma ruptura, o mercado entrar numa dessa de, olha, ou é Bolsonaro ou vai ter uma ruptura, e é um cenário um pouco mais complexo que nem sei como é que vai ser a dinâmica, assim, para ser bem honesto, no Brasil, com todos os problemas que a gente tem, e a gente tem um sistema eleitoral que a gente tem o resultado da eleição divulgado rapidamente e que todos os atores, historicamente, reconhecem, assim, reclamam ali e tal, às vezes, né, tem uma reclamação ali protocolar, vai na justiça depois, tem que questionar algum ponto e tal, mas, assim, de maneira geral, a gente nunca passou por um, né, desde a redemocratização, então já há algumas décadas, a gente não passa por um problema grave disso. Então, não sei nem exatamente como é que seria, mas acho que, pelo menos a olhos de hoje, pelo menos nas conversas que eu tenho aqui com os clientes, com colegas de mercado, não parece uma preocupação que está refletindo em preço de ativos, uma potencial ruptura por qualquer lado, por qualquer motivo. Não quero nem entrar em detalhes que a gente nem sabe, mas não vejo isso precificado, nem a caminho de ser precificado. Por enquanto, a gente está discutindo quando que a eleição vai ser precificada, né? A discussão de eleitoral, de política econômica, na pós-campanha, o que acontece depois da eleição, o que acontece ali no ano da eleição, vai ter populismo dos dois lados, não vai, quem vai prometer o quê? Então, acho que o mercado vai treinar, vai operar isso primeiro. E se chegar ali na boca e ver um risco institucional, aí, honestamente, é negativo, sem dúvida. Não importa para que lado, é negativo. É, não importa quem esteja na frente na campanha, quem tenha ganho oficialmente, não, quem esteja questionando, é negativo para o país, ponto. Porque o Brasil, apesar de ser um país emergente e ter seus problemas, o Brasil é reconhecido internacionalmente entre os emergentes por ter um sistema legal e institucional mais forte do que os pares. Então, você compara o Brasil com Turquia, Rússia, Indonésia, enfim, você vai comparando com outros emergentes, você encontra ali muita coisa esquisita. No Brasil, claro, tem seus problemas, mas a gente é reconhecido por ter instituições mais fortes que os outros. Então, se a gente for para esse caminho, é um problema gravíssimo.
E é uma escalada de tensão que a gente vê também que ela aumenta com a perspectiva de derrota desse tema na própria comissão especial, né? A gente vai ter que monitorar agora no retorno do recesso como que vai ficar a questão do voto impresso, mas já havia um cenário de rejeição da PEC sem necessidade sequer de oitiva do plenário, no próprio fracionário, digamos assim, que eles intitulam na Câmara de Comissão Especial. Então, eu também acredito que é mais uma questão retórica, teve bastante ruído, é bem verdade, e talvez volte a ocorrer com a proximidade de deliberação do tema, né, pela Câmara dos Deputados, e esse prognóstico de rejeição, que não acredito que ele seja revertido nesse entretempo.
É difícil a gente não falar sobre esses temas também. Acho que hoje a gente gastou um tempinho aqui no nosso episódio sobre isso, porque o presidente Bolsonaro, enfim, os apoiadores dele não param de falar de eleição, né? E de como vai ser 2022, e enfim, esse é o tema preferido deles. Mas quem está on também em Brasília, trabalhando muito, não só em Brasília, mas nos estados, é o relator da reforma tributária fase 2, que Paulinho não gosta que chame de reforma, não considera, mas enfim, aquele pedaço ali, segunda fase, que trata do imposto de renda para pessoa física e pessoa jurídica. O deputado Celso Sabino está cheio de ideias, trabalhando no texto dele, aquele texto que causou muita polêmica, sofreu com a tributação dos dividendos e a tributação sobre fundos fechados e empresas, e a mudança ali na faixa de isenção do imposto de renda, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Ele está trabalhando, enfim, na discussão política com bancadas para melhorar e ajeitar mais alguma coisa nesse texto dele, segundo melhorar. Vamos falar do calendário político também, mas eu queria começar com esse tema falando um pouco com o Vitor Scaletti sobre a preocupação fiscal. Eu estive com o Sabino essa semana e fiquei muito espantada com a segurança que tanto ele quanto a equipe econômica demonstram em relação ao resultado dessa redução do imposto de renda de pessoa jurídica. Quando você reduz a faixa de isenção, você cria, segundo eles, vamos criar um buraco de 30 bilhões, uma perda de arrecadação, né, nesse valor. E, segundo eles, essa perda de arrecadação vai ser mais que compensada por um aquecimento da atividade econômica. Vitinho, está criando aí insegurança nos fiscalistas, né?
A gente trocou um problema da proposta original do governo, que era de desorganização do ambiente econômico, né, dos agentes econômicos, para um problema fiscal. Então, você está, para não desorganizar os agentes econômicos, você está desorganizando o fiscal. Mas, assim, Paulo Guedes dá sinais de que está tranquilo, não necessariamente é o que a gente ouve em outras partes do governo, né, Júlia? Você comenta em seguida. Mas se o Paulo Guedes não vai falar, não, quem vai falar, né? Então, segue o jogo, acho que não tem muito o que fazer. Mas o mercado está de olho, tá?
Mas cabe, Vitinho, assim? Se esse 30 vira 50?
Não cabe nem os 30. Quanto mais se virar 50. A gente já tem uma dívida PIB de, sei lá, 85% do PIB com déficit público contratado para os próximos, sei lá, 5 anos, pelo menos. Ainda que a gente cumpra o teto de gasto. Agora descobriram que, como tem o teto de gasto, dá para você fazer benesse com o lado da arrecadação. Então você vai fechando uma porta e vão abrindo outra. Acho que é um pouco natural ali do sistema político de fazer isso. Mas, de novo, o problema ali é se tem uma fragilidade para o fiscal embutida nesse projeto, quem tem que falar contra é a economia, por definição. Enquanto a economia não falar contra, a gente vai discutir daí para pior.
E eu acho que a gente está, de fato, ali com o ministro Paulo Guedes se entusiasmando com essa ideia, falando em ousar, em arriscar, chamando a proposta inicial de conservadora, o que a gente tem ali logo embaixo do ministro é o time econômico muito preocupado. Primeiro, achando que está sendo subestimada essa conta de perda de arrecadação de apenas 30 bilhões. Muita gente ali na equipe econômica acha que vai ser mais do que isso, que logo no primeiro ano chegaria perto de 50 bilhões, e achando ousada demais essa redução do imposto de renda de pessoa jurídica nos moldes que o relator Celso Sabino trouxe. O que que se ouve ali nas pessoas que fazem contas no Ministério da Economia? O ideal seria você partir de um número mais intermediário, uma redução de 7,5%, e vincular qualquer redução a mais a cortes de gastos tributários. Então, isso é algo que eles estão negociando, eles tentam incluir na proposta. Não vai ser fácil incluir, já adiantando aqui, porque essa ideia está muito comprada, foi comprada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, está entusiasmado também com essa ideia de diminuir os impostos para as empresas reinvestirem, isso gerar emprego, a economia crescer. Eles também conseguiram, como a gente já falou, comprar o ministro Paulo Guedes, né? E se você tem o chefe da economia defendendo essa ideia, é muito difícil que os técnicos consigam levar para outro lado. Então, a preocupação existe, eu acho que a gente vai ouvir isso aí nas próximas semanas, mas parece ter pouca margem para mudança, né? Parece uma ideia já bastante estabelecida e, de fato, acho que vai restar para a reação do mercado, né, Vitor? A gente vai ver se o mercado vai se assustar ou se o mercado também vai nessa onda entusiasta de que isso vai gerar um crescimento tão significativo que vai com mais do que compensar essa suposta perda de arrecadação. E a ideia é votar em agosto mesmo, né? O Congresso, o Celso Sabino está fazendo inúmeras reuniões, ele não parou durante o recesso, não foi só com a Débora que ele esteve, ele tem estado, tem rodado o país, tem feito várias conversas com empresariado, com políticos, com as bancadas no Congresso para tentar chegar em agosto com um texto redondo, votar, e aí o texto vai para o Senado. E a ida do Ciro Nogueira, mais uma vez, eu acho que ele é o personagem principal dessa nossa conversa hoje, a ida do Ciro Nogueira, mais uma vez, ela pode servir também para ajudar a abrir espaço para essa reforma avançar, né? O Ciro Nogueira é um político, além de muito experiente, muito pragmático, então ele sabe como as negociações ocorrem, ele sabe que ele vai chamar senador por senador e tentar resolver ali as demandas de cada um, e isso ajuda, sim, a desobstruir, a afastar qualquer tipo de resistência aí resolvendo esse tipo de problema, não só para a pauta de votações, mas acho que também na CPI da Covid. Então, acho que também tem essa expectativa do Ciro Nogueira conseguir baixar a temperatura da CPI da Covid e dando ali um desfecho mais rápido do que o esperado, que ela não seja prorrogada por mais 90 dias, mas que ali na metade desse prazo os senadores já começam a recolher suas coisas, a apresentar um relatório e mudar de assunto. Então é isso, mas eu queria ouvir o Vitor sobre isso, né? Se o mercado vai reagir, não vai?
O mercado já não acredita nisso, essa história de que tal projeto, e aí você pode incluir quase qualquer projeto, vai gastar mais na frente, vai crescer mais e vai pagar essa conta. Obviamente essa conta nunca fecha, senão já teriam gasto esse dinheiro e a gente já teria crescido antes. Então essa história aí é para boi dormir, ninguém acredita.
E a gente tem uma perda concreta, né? A partir do momento que virar lei a reforma e os resultados benéficos disso aí, eles são por hora presumidos, né? Então acho que isso aí, que o apetite ao risco ali, de fato, ele tá bem grande.
Bom, pessoal, a gente vai monitorando esses temas aí. Temos mais uma semana de recesso em Brasília e vamos acompanhando esse clima atípico para um recesso. Até a semana que vem. Esse foi o Frequência Política dessa semana. Eu agradeço muito a Júnia Gama, Vitor Scaletti, Vinícius Schaeffer. Lembrando sempre que a gente tem aqui a produção e edição dos nossos queridos Liliane de Lima e Diego Bandeira. Você encontra o podcast nos seus agregadores preferidos e até a próxima semana. Tchau, tchau.